Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de clima, dando destaque para as previsões. Vamos saber o que vem por aí, quais são as características aí das principais regiões produtoras em relação às chuvas. Rio Grande do Sul aparentemente segue sem chuva e quem nos ajuda a entender é a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que já está aqui comigo. Morgana, seja muito bem-vinda nessa quarta-feira de cinzas. Vamos trazer aí as informações do clima para o pessoal que está preocupado lá no Rio Grande do Sul com a falta de chuva e parece que essa situação continua, Morgana?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham. Infelizmente, sim, há um indicativo de que até a próxima semana, início da próxima semana, não chova na região mais crítica aí do Rio Grande do Sul, que seria o extremo sul do Rio Grande do Sul.
Mas Paraná e Santa Catarina chove?
Sim, principalmente a partir do próximo final de semana, quando algumas áreas de instabilidade tendem a se formar, principalmente sobre o oeste de Santa Catarina e o norte do Paraná, mas a tendência é que essa chuva seja de forma rápida, em forma de pancada, mas só a partir da próxima semana é que algum sistema de origem frontal deva realmente atuar sobre a região sul e trazer chuva não só para Santa Catarina e Paraná, mas também para o Rio Grande do Sul.
Mas daí é aquela chuva em forma de pancada mesmo, né? Sem aquela chuva intermitente, né?
Sim, a previsão para o próximo final de semana é que a chuva seja mais pontual e na forma de pancada, aquela chuva que acontece mais no final do dia, por conta aí do calor e via algum excesso de umidade, principalmente entre a tarde e noite.
Ô Morgana, eu me lembro que na sexta-feira, antes de sair para o carnaval, você dizia que tinha um corredor, né, de umidade bastante característico vindo da Amazônia, chegando aqui no sul do país, principalmente ali Paraná e Santa Catarina, marcando uma faixa bem distinta aí de chuvas e chuvas bem volumosas, né? Se confirmou esse quadro, Morgana?
Sim, Alexander, a gente estava na sexta com a chegada, é uma aproximação de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul e associado a isso a gente também tem os ventos que vêm quentes e úmidos descendo da região norte e tudo isso convergindo, se intensificando pontualmente ali na região sul. Tanto é que na sexta-feira a gente teve chuvas muito significativas, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, com intensas rajadas de vento, mas a frente fria em si, ela se afastou ao longo do sábado, do domingo, ela ficou mais apontada ali no oceano, em direção à Santa Catarina e ao Paraná, onde ocorreram as chuvas mais significativas. Vamos compartilhar a tela para que possamos acompanhar juntos?
Claro, vamos ver.
Então, no mapa, Alex,
São
nós temos.
os volumes acumulados nos últimos 3 dias.
Exatamente. Com toda a chuva que aconteceu nos últimos 3 dias, que a gente ficou praticamente aí sem se falar, o pessoal estava curtindo o carnaval, mas o tempo não para.
É.
Então, a gente pode observar que houve uma grande concentração de chuva, principalmente na faixa leste de Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo, confirmando aí a nossa previsão. A gente também falava que no norte de Minas Gerais haveria uma diminuição significativa, inclusive com o aumento aí das temperaturas, isso veio a se confirmar. Na região mais central, pegando Goiás, Mato Grosso, a gente comentou que a gente ia ter essa janela, né, favorável para a colheita, ou seja, a chuva, apesar de acontecer mais em forma de pancada, ela ia tender a ser mais escassa ao longo dos dias, isso realmente se confirmou, só que os volumes mais significativos ainda tenderiam a ficar concentrados no oeste do Mato Grosso. A gente pode ver que também na região amazônica essa chuva ela foi persistente e uma notícia bastante significativa e tão desejada aí para o pessoal da região nordeste, que a chuva, apesar de ela ter ficado mais concentrada na porção norte, ela também aconteceu no interior, principalmente aí do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, na faixa aí mais seca, onde pelo menos há 6 anos a gente não via chuvas tão significativas.
E é interessante observar, né, Morgana, se você puder voltar um pouquinho o mapa anterior, é justamente essa faixa, né, que você já observava na sexta-feira, ela se confirmando aí bastante chuvosa, né?
Exatamente. A gente tem a passagem da frente fria pela região sul, o que provocou esses acumulados mais significativos aqui, principalmente na faixa leste, a umidade da Amazônia favorecendo essas pancadas na região norte, e também a questão da zona de convergência intertropical, que é o principal sistema causador de chuva aí no norte, na região nordeste, que atuou com bastante intensidade e favoreceu esses volumes mais intensos aqui na faixa norte, principalmente entre o Maranhão e o Piauí. Só que no último dia, Alexandre, só para a gente visualizar a questão da região sul, a gente vê que nas últimas 24 horas praticamente não
parou de chover, né?
Parou de chover totalmente. A chuva ela persistiu na faixa norte, né, no nordeste, e na região central, principalmente no Espírito Santo, né, mais a sudeste, mas pegando o norte de Minas, o Distrito Federal, região central da Bahia, a chuva ela diminuiu, né, na verdade não choveu desde o último domingo. A gente está com um quadro relativamente mais seco e quente, por conta da escassez de chuva, as temperaturas gradativamente se elevam. Uma questão que a gente também comentou no último informe foi que, por conta da passagem da frente fria na retaguarda desse sistema, haveria a atuação de uma massa de ar relativamente mais frio sobre a região sul, e isso ocasionaria o declínio nas temperaturas, principalmente no sul do Rio Grande do Sul e na região serrana. Eu vou mostrar outro mapa aqui, Alexandre, para que a gente possa ver a questão das temperaturas. As temperaturas na região sul, elas diminuíram e tivemos, inclusive, alguns valores de recordes para a época do ano, como, por exemplo, em Jaguarão, que fica no extremo sul do Rio Grande do Sul, onde a temperatura ontem chegou a 8,1 graus. Essa estação, ela foi...
Em pleno verão, é?
Em pleno verão, para você ter uma ideia de como é que está o contraste aí no sul, né? Escassez de chuva, quando a chuva acontece, ela é muito intensa, os sistemas costumam ser muito fortes, acompanhados aí de rajadas de vento, eventualmente queda de granizo, e após a passagem da frente fria, a gente teve a atuação dessa massa de ar frio, que ocasionou o declínio nas temperaturas do ar.
Muito bem. Morgana, o que vem por aí? O que a gente pode esperar, então? A gente já disse que lá no Rio Grande do Sul, a falta de chuva essa situação mais seca persiste até semana que vem, é isso?
Exatamente. Aqui a gente observa uma imagem de satélite de agora à tarde, onde é possível identificarmos a faixa que tem as nuvens mais claras, mais tom de branco mais acentuado. A gente pode observar a frente fria ainda atuando ali no litoral do Rio de Janeiro. Choveu muito na última madrugada ali na Costa Verde, da divisa entre o sul de São Paulo, na verdade entre o norte de São Paulo e o sul do Rio de Janeiro, por conta da passagem dessa frente fria. A gente vê muita instabilidade na porção mais norte do país, principalmente na faixa do Nordeste, do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. Na região central, a gente observa que há uma área relativamente ampla onde a gente tem uma atuação de uma massa de ar mais quente e seca. No Mato Grosso, a gente observa algumas instabilidades, mas elas não são generalizadas, elas são mais pontuais. Por outro lado, na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente tem esse tempo mais aberto, não temos nenhum sistema de origem frontal atuando, o tempo continua bastante seco. Então, hoje, se a gente for olhar a questão das rajadas, das descargas elétricas, Alexandre, para a gente ver o quanto os sistemas estão intensos, né, em termos de atividade elétrica. Em vermelho são as descargas mais recentes. A gente observa que as instabilidades mais intensas, elas estão realmente deslocadas na porção mais norte do país. Ali no Mato Grosso tem descargas elétricas, mas a maior concentração é na faixa mais norte.
Muito bem. E para os próximos dias, essa condição mais seca que a gente visualiza no mapa, ela persiste então, Morgana, para o Rio Grande do Sul?
Vamos lá. Nós temos aqui a saída do modelo numérico COSMO e à minha direita é a saída do modelo americano GFS. Isso é o que eles colocam para hoje. Então, hoje os modelos realmente estão bem ajustados. Escassez de chuva na região sul e uma maior concentração de chuva em duas áreas preferenciais. A gente vê aqui o sudeste, entre São Paulo e Rio de Janeiro, e a faixa mais norte, pegando ali o norte do nordeste e até mesmo o interior. A gente observa que para os próximos dias, isso seria amanhã, quinta-feira, sexta, sábado, aí no domingo, né, sábado para domingo, os modelos começam a colocar um pouco mais de umidade, no caso aqui é chuva, se espalhando por sobre o Paraná. A gente já vê um quadro um pouco mais animador. Porém, no Rio Grande do Sul, essa chuva, pelo menos o modelo americano coloca para o domingo, ela fica mais confinada no norte, noroeste do estado. A gente também percebe que a partir do próximo final de semana, o padrão que está estabelecido hoje na região central, ou seja, pegando Goiás, o leste de Mato Grosso, até Minas Gerais, se modifica um pouco mais, ou seja, teremos mais umidade nessa porção central e, com isso, a chuva deve voltar.
Isso a partir de quando, Morgana?
Do domingo.
Do final de semana.
Isso. A partir do final de semana, a gente já tem uma condição de mudança, principalmente entre Goiás e o leste do Mato Grosso. Aqui no Distrito Federal, a gente já espera que no domingo a gente já tenha alguma mudança, mas chuva mesmo, há uma maior convergência aí dos modelos, que só a partir de segunda, mas no domingo a gente já observa isso. E a partir de terça-feira é que a gente começa a observar uma mudança no padrão dos ventos. A gente está vendo aqui a saída de chuva, só para ficar mais palpável, e isso só vai se refletir em termos de chuva a partir de terça-feira, Alexandre, no Rio Grande do Sul.
Enquanto isso, Rio Grande do Sul sem chuva, então.
Sem chuva. A gente observa que a próxima frente fria, ela só deve chegar ao Rio Grande do Sul a partir da semana que vem.
Tá. E na região central, as chuvas voltam no final de semana, mas até lá segue como, Morgana?
Até sexta-feira, a gente vai continuar com esse tempo firme, as temperaturas vão continuar bem elevadas, principalmente no centro-norte de Minas Gerais, leste e sul de Goiás, no oeste da Bahia, no Mato Grosso. Conforme a gente viu já hoje, já temos pancadas de chuva um pouco mais espalhadas por sobre o estado, mas a partir do sábado e do domingo, principalmente do domingo, a condição mais úmida, ela tende a se espalhar um pouco mais pela região central.
Então serve de alerta para o pessoal lá da região central, principalmente Goiás e Mato Grosso, que até o final de semana a gente tem aí uma condição mais favorável para a colheita. Depois os volumes aumentam.
Sim, a partir do domingo essa chuva ela ainda acontece em forma de pancada, mas a gente já vê claramente, principalmente aqui no escoamento dos ventos, em médios níveis da atmosfera, a gente fala um termo muito técnico, mas só para o produtor ver que a gente faz análise de toda a atmosfera para no final dar esse resultado de chuva. Então a gente observa que a partir de segunda-feira, os volumes já tendem a ficar mais elevados e com um prognóstico um pouco mais estendido, Alexander, eu já vou para os próximos 7 dias, entre o dia 14 e o dia 22, essa chuva ela não é tão volumosa, mas a partir do dia 22, conforme a gente já havia previsto, lembra, no começo de fevereiro, a gente tem uma tendência aí de final de fevereiro um pouco mais chuvoso na região central. E até hoje, os modelos estão indicando que essa previsão ela vai se confirmar. Ou seja, cada rodada, cada atualização, nós estamos verificando que no começo do mês era uma tendência, tende a convergir para uma previsão de chuvas mais significativas no final do mês.
Quer dizer, nos próximos 10 dias elas concentradas mais centro-norte do país e depois ela dá uma espalhada a mais. Mas o sul do país continua seco, hein, Morgana? Ou com pouca chuva, hein?
Exatamente. No sul do país é que os modelos estão mudando um pouco mais quando comparamos com a previsão mais da região central. Mas sempre nesse sentido de ou colocar pouca chuva ou nenhuma chuva. Ou seja, pelo que nós estamos acompanhando, a tendência para os próximos dias, principalmente no extremo sul do Rio Grande do Sul, é de pouca chuva, Alexandre.
Muito bem. Bom, Morgana, então temos aí uma condição bastante interessante aí para o produtor que puder acelerar a colheita lá para a região central. Nordeste do país, a boa notícia, principalmente ali para a região mais seca do Nordeste, que as chuvas seguem e seguem em bons volumes. E no Matopiba, Morgana, como é que fica a situação do Matopiba?
A gente tem uma condição um pouco mais chuvosa a partir do próximo final de semana. A chuva agora está mais concentrada na porção mais norte, do Maranhão, Piauí, mas a partir do final de semana tem uma expectativa de que o oeste da Bahia e também o sul do Maranhão e do Piauí venham a receber maiores volumes. Inclusive, esse sistema que vai atuar na região nordeste, né, no semiárido do povo todo, ele também vai favorecer que essa chuva se espalhe um pouco mais ali pelo Matopiba. Além disso, a gente tem um cavado, que é uma área de baixa pressão alongada, se formando, o que vai garantir esse canal de umidade para o final de semana, um pouco mais intenso.
Legal. Você estava com um mapa de tendência ali para mostrar para a gente? Esse aí.
Aqui é outro modelo, né?
Tá.
O primeiro mapa é o modelo GFS americano e aqui a gente tem um modelo WRF, que é rodado também nos Estados Unidos, mas é outro modelo. Então, os parâmetros são um pouco diferentes, mas ambos mostrando que até o dia 20, uma maior concentração, uma área preferencial de volumes mais significativos na porção mais norte do país, pegando inclusive a região semiárida, na região central chuva, mas pouca chuva, conforme a gente está dando a previsão, né? Chuva mais na forma de pancada, e na região sul é quase que escassez por completa da chuva, Alexandre.
Legal. Morgana Almeida, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo as informações aí do clima para a gente, antecipando para o produtor o que vai acontecer, para ele poder se programar, para ele poder conseguir fazer aí o seu gerenciamento de colheita, de manejo, enfim, cada região está numa determinada fase da produção, mas o clima é muito importante nesse momento. Obrigado mais uma vez, Morgana. Até sexta-feira.
Agradecemos, Alexandre. Até sexta.
Morgana Almeida é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, a gente fala do mercado da soja. Continue com a gente.